MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
No cinema, são muitos os filmes de grande sucesso que mostram julgamentos por tribunais do júri. Acho que todo mundo já viu, não é? Esse é um tema que movimenta o público. Quem é que nunca aguardou ansioso pelo veredito final de culpado ou inocente? Pois na vida real, aqui no Brasil, o rito desse tipo de julgamento é bem diferente daquele que aparece nos filmes americanos. Começa pela seguinte característica: no Brasil, só vão ao júri popular crimes contra a vida. Para falar sobre isso, explicar como o Tribunal do Júri funciona e falar um pouco de sua experiência em julgamentos, nós recebemos o promotor de justiça Marcelo Bowser Correia, do Ministério Público do Paraná, que já passou a marca de 1000 júris com a sua participação. Doutor Marcelo, como nós falamos no início, muita gente tem como primeira referência o cinema, quando a gente fala de Tribunal do Júri. Você pode explicar como funciona esse tipo de julgamento no Brasil?
Olá, Tomás. Ouvintes, para nós é primeiro um grande prazer estar aqui hoje, falar sobre a nossa instituição, que é o Tribunal do Júri, na qual já venho exercendo as minhas funções praticamente desde o meu primeiro dia como promotor de justiça e antes disso também já fazia como advogado. Pelo seu início, já chama a atenção justamente que a população verifica muitos na televisão algum tipo de julgamento que vão ao que mais se parece com o nosso Tribunal do Júri, nos filmes, na própria TV, às vezes em novela aparece algum tipo de julgamento pelo Tribunal do Júri, mas todavia todos eles revestidos por uma lupa de cinegrafia, o que é natural e assim que tem que se fazer, até porque não deixa de ser um fato emotivo. E o Tribunal do Júri, efetivamente, nós trabalhamos com dois tipos de leitura, no caso, a prova do processo, as narrativas dos fatos trazidos pelo processo e, ao mesmo tempo, a emoção que aquilo traz. Porque nós trabalhamos no Tribunal do Júri com os dois maiores valores, a vida e a liberdade. Então, não há como você fazer um julgamento da pessoa que tirou a vida de outro semelhante sem mexer com as emoções. Por isso que o cinema e a televisão muitas das vezes se valem desta lupa de cinegrafia para colocar todo um suspense no resultado final. Nos nossos casos, é claro que os advogados e os promotores de justiça, os principais atores desse contexto, com certeza vão se utilizar desse pigmento de emoção. Porque não há como você ouvir o depoimento de uma mãe, por exemplo, que perdeu um filho com um tiro na cabeça, executado, chorando perante o conselho de sentença. Aquele depoimento, é claro, ele vai estar despejado de emoção. Como também, após ela, vai se ouvir a mãe do réu, que também vai chorar as mágoas de ver seu filho sentado, exposto publicamente, prestes a pegar ali 12 a 30 anos de prisão. Então, o Tribunal do Júri, ele é efetivamente revestido de emoção, de forte emoção, tanto que os profissionais que lá trabalham têm um desgaste emocional muito grande. Tanto que há colegas que, ao final de um júri, seja advogado, seja promotores, saem de lá exausto, em razão não só do desgaste físico, mas também do desgaste emocional. Porque, independente do resultado, ser favorável a um ou a outro, há uma carga emocional muito grande. Porque você vê ali o desespero das famílias. A família que um dia chorou a morte de um ente querido, de repente ela aplaude a justiça sendo feita pela condenação de um réu. Enquanto que aquela que assiste à condenação daquele réu chora como se estivesse se enterrando o próprio filho naquele dia. Então são dois fatores muito diferentes em que a emoção ela se sobrecarrega em ambas as partes, em todo o contexto do Tribunal do Júri.
Aqui no Brasil, a lei estabelece julgamento apenas para crimes contra a vida. Por que só esse tipo de crime vai ao Tribunal do Júri no Brasil?
Em obediência à nossa lei maior, que é a Constituição Federal. No seu artigo 38, ela estabelece que os crimes dolosos contra a vida são de competências do Tribunal do Júri. E este rol estabelecido pela Constituição está embarcado no Código Penal a partir do artigo 121 até o artigo 126, que nada mais é do que o homicídio, a instigação, o auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto. São esses quatro crimes, praticamente em via de regra, que são os que, indicados pela Constituição, a irem à júri popular. Claro que há exceções quando há uma conexão, uma visa atrativa entre um caso e outro. Mas esses são os crimes em que a própria Constituição estabeleceu. Só para efeito histórico, né? Antigamente, crime de imprensa iria à júri popular. As injúrias, calúnias, difamações feitas pela imprensa era caso de júri popular no início do Tribunal do Júri. Posteriormente, isso mudou, foi os crimes dolosos contra a vida e retirado os crimes de imprensa. Até hoje vige os crimes dolosos contra a vida.
Agora, essa escolha do legislador, crimes dolosos, ou seja, crimes cometidos com intenção, tem alguma mensagem também? Seria relacionada ao valor supremo aí que se dá à vida?
Que, na verdade, veja, a lei é muito fria. Um julgador, por exemplo, um juiz de direito, que chega numa cidade, numa comarca que ele recém ingressou na carreira, ele vai para uma comarca, também vai um promotor recém-formado para uma comarca pequenininha, onde lá eles se deparam com um crime que tinha acontecido. Mal eles conhecem a cidade, os usos, os costumes daquela cidade. E eles estão distrito unicamente aquilo que está no processo. Enquanto que a cidade vai compreender, pelos seus usos e costumes, aquele crime. Então o tribunal do júri ele leva para a sociedade o fato e a pessoa a julgamento. Então, em muitos casos, às vezes a comunidade não entende, a própria imprensa às vezes não entende, porque aquele cidadão foi absolvido, ou, ao contrário, porque aquele cidadão foi condenado num crime que talvez um juiz de direito tivesse um julgamento diverso. Porque aquela sociedade enxerga além do processo, e ela tem esse direito. O jurado ele não está adstrito unicamente à prova do processo, ele está adstrito à sua consciência e os ditames da justiça, que é muito maior que a lei. Então, às vezes, numa comunidade, um cidadão que era conhecido por todos, que tinha lá os seus problemas pessoais ou não, e comete um crime, aquela sociedade às vezes perdoa aquele cidadão. Ele diz, olha, nós compreendemos, porque ele não era assim. Esse não é o métier dele. Ele fez aquilo porque aquela pessoa o provocou, ou enfim. Eles conhecem coisas que o processo, às vezes, muitas vezes, não traz. Então, o legislador foi muito inteligente em dividir essa responsabilidade com a sociedade. Porque os sete jurados nada mais é do que uma parcela da sociedade que vai entender se aquele fato é ou não punível para aquela sociedade. Por isso que o legislador, então, trouxe os crimes mais graves para a população. É uma divisão do judiciário com a população naquilo que lhe é mais caro, a liberdade de um e a vida de outro.
Isso é muito interessante o que o senhor falou aí da composição do corpo de sentença, esses jurados, que são pessoas comuns, né? Podem ou não entender de direito, pode ser uma dona de casa, pode ser qualquer pessoa, não é, que vão definir sobre a culpa ou a inocência daquele réu, pessoas comuns, sem formação jurídica. Como é que é feita a seleção desses jurados?
Essa é uma boa pergunta. Atualmente, esses jurados eles são escolhidos, existe uma regra onde todo final de ano, cada juiz deve fazer um sorteio de um número X de jurados que irão funcionar no ano seguinte. Isso varia em números de cidade e comarca, de comarca para comarca. Mas, via de regra, são sorteados N pessoas, praticamente quase 500 ou 1.000 pessoas, vai depender do número da população, que vão ficar numa urna. E quando é marcado um tribunal do júri, aquele juiz vai sortear, dentre aqueles 1.000, pelo menos 25 pessoas. Dessas 25 pessoas sorteadas, cujo nome é retirado de certidão de COPEL, SANEPAR, TRE, sindicatos bancários, enfim, instituições que remetem o nome ao judiciário de pessoas comuns, pessoas sem conhecimento de direito. E realmente não há necessidade de conhecer o direito, porque as pessoas elas vão julgar fatos. O que a pessoa tem que saber é a diferença entre certo e errado. A partir do momento que a pessoa sabe o que é certo e o que é errado, ela tem consciência daquilo que pode definir, basta que reconheça e aprenda o que, que é o fato. Daquelas 25 pessoas, então, que foram sorteadas para o dia do julgamento, apenas 7 comporão o conselho de sentença. E nesse dia do julgamento, cada parte, advogado e promotor, tem direito a 3 recusas, que não precisa dizer o porquê que recusa. Então, aí vai muito da estratégia da defesa ou da estratégia da acusação, que tipo de jurado que ele quer. É o exemplo clássico, assim, por exemplo, o marido matou a mulher. A tendência, é claro, que a acusação queira mais mulheres no conselho de sentença, enquanto que a defesa vai querer mais homens. Então, via de regra, há uma formação do conselho de sentença que as partes pretendem explorar. Ou pessoas com mais idade, ou pessoas mais jovens. Tudo vai depender do caso concreto, onde o conselho de sentença será formado por pessoas comuns do povo, tendo as partes opções de recusar apenas 3 cada um.
Doutor Marcelo, o senhor já participou de mais de 1000 júris, é um número impressionante. O senhor certamente tem casos curiosos, interessantes, a contar de alguns desses julgamentos. O senhor poderia nos contar alguns desses casos curiosos?
Olha, os casos que a gente atuou foram inúmeros, né? Mas, assim, de que chama a atenção, alguns, por exemplo, em que o réu era membro de uma facção criminosa, juntamente com outros, mataram um colega de cela. Ora, só eram 3 pessoas, mataram a pessoa com o outro colega de cela com inúmeras golpes, facadas, etc, etc. E todos negavam o crime. E todos negavam o crime, desde o inquérito policial até o dia do tribunal do júri. No entanto, um terceiro, que desses 3, que quando do seu interrogatório em júri, resolveu confessar. Então, nós não tínhamos praticamente prova nenhuma. Nós tínhamos indicativo. Nós tínhamos 4 pessoas presas numa cela. Um morreu e 3 sobreviveram. Aqueles 3 eram os suspeitos de terem matado aquele quarto. Então, nós íamos trabalhar com esses indicativos. Não tínhamos uma prova, porque foi um crime que ninguém viu. E ninguém assumia a sua responsabilidade, como é natural. Então, no final do julgamento, um terceiro resolveu confessar, dizendo o que fez e dando a conduta de cada um que fez isso. Foi um fato extremamente curioso, porque é raríssimo pessoas, membros de facção criminosa, de repente vir a confessar um crime, indicando os seus autores e os motivos pelos quais os mataram. Então, esse é um fato, sim, que me marcou muito. Outro fato que me marcou muito foi o caso de uma menina de 6 ou 7 anos de idade que, de certa forma, ela foi encontrada morta pela própria madrasta. E a polícia, quando chegou, estranhou a cena criminosa, porque a menina estava com uma faca cravada no peito e demonstrando outras inúmeras facadas. Na verdade, foram 52 facadas, e aquela faca, e havia sinais de que tentaram colocar fogo na menina, e não havia sinais de arrombamento. Então a polícia investigou o fato e concluiu, e depois se comprovou isso mesmo, que foi a própria madrasta que tinha feito o crime, saiu para trabalhar e voltou como se nada tivesse acontecido. Porque na ideia dela, após ela ter cometido o crime dessa menina de 7 anos, ela, ao atear fogo no cadáver, ela imaginava que a casa pegaria fogo. E, portanto, a ideia dela era dizer que a filha morreu queimada. Mas como o fogo não se espalhou, o fogo se extinguiu sozinho, não teve mais, e foi localizado todas as digitais na faca. Ela confessou o fato, os motivos que ela fez aquilo. Isso foi um fato que me marcou muito, porque o pai, quando chegou em casa, junto com a madrasta, deparou com a criança morta. E ele não conseguia acreditar que tinha sido a própria madrasta. Então foi um fato que, no tribunal de júri, isso veio a se comprovar, foi um fato que me marcou muito. Não é um fato curioso, mas é um fato que demonstra que o crime de homicídio é um crime muito democrático. Qualquer um pode cometer. Porque ninguém pode dizer assim, eu vou sair hoje para matar. Mas ninguém pode dizer, desta bala não morrerei.
Impressionante. Olha, daria mais um programa só para falar sobre esse mistério do que é um homicídio, porque as pessoas cometem homicídio. Dr. Marcelo Balzio, muito obrigado pela sua participação. pelos seus esclarecimentos sobre essa coisa tão importante que é o Tribunal do Júri. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser enviados para o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou para o telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.